Uma semana passou e nós cá estamos novamente no espaço da Care4You e novamente também com a doutora Silvia Moreira, a quem passo a cumprimentar. Olá, doutora.
Mais Olá, uma vez, boa tarde.
Então hoje vamos falar sobre psicologia, como é óbvio, mas talvez mais vocacionado para crianças e jovens. Será
certo,
assim?
Certo, então. Sim. Então a semana passada falamos da saúde psicológica e mental no geral e hoje vamos focar e incidir mais no caso das crianças e adolescentes. Como sabem, a infância e a adolescência são marcadas por transformações, quer físicas, quer psicológicas, que podem ter um impacto na saúde mental. Por vezes é comum, e isto acontece, surgir dificuldades na expressão emocional, como a zanga, a tristeza, a frustração. E qual é o nosso papel enquanto pais e enquanto educadores? É modelarmos e regularmos as crianças e adolescentes, referindo que é normal sentirmos tristes, que é normal sentirmos zangados, e que é normal as próprias crianças terem esta expressão emocional. Às vezes queremos parar, não é? Porque não é bom para nós, não é bom para as crianças, mas é bom eles se regularem e aprenderem a manifestar e a ter este tipo de emoção. Temos a tendência de responder no imediato e resolver tudo no imediato, o que às vezes agudiza e potencia a dificuldade que inúmeras crianças e jovens têm em esperar pela sua vez. Até intolerância para a espera, não é? Para tolerar a frustração. As próprias redes sociais fazem isto, não é? Ou seja, aparecem com vidas perfeitas, com tudo perfeito. E quem é que sofre mais com isto? São os jovens, são os adolescentes, são as crianças que muitas das vezes já têm acesso às redes sociais e que veem e que fazem com que eles têm que ter aquele...
Então, vou abrir um parênteses.
Sim.
A doutora, como psicóloga, acha que as redes sociais são nefastas para as crianças?
São.
Principalmente se forem muito novas.
São.
E agora, penso eu que haja essa tendência. Os pais talvez não tenham muito tempo. E o que é que fazem? Colocam um computador, um telemóvel, fica aí, sossegadinho, entretanto, como quiser.
Acho que, contudo, tem que haver um controle, não é?
Uhum.
Tem que haver uma supervisão parental sobre os conteúdos que as crianças estão a ver, sem dúvida alguma, porque depois potencia e traz outro tipo de perturbações que podem aparecer na criança e, sobretudo, porque os jovens e as crianças, e sobretudo as crianças, querem brincar e querem estar com os pais. E isto é algo que deveria, e eu como psicóloga digo sempre, o importante é criar um espaço em que seja possível o pai estar ali, e que seja 10, 20 minutos, meia hora, todos os dias, um espaço em que construa a relação, porque é através da brincadeira, do estar ao lado da criança que o vamos conhecer. Para quê? Porque depois na adolescência, esse espaço de comunicação, de partilha, de promoção de tudo que possa surgir aí do ambiente que nós vamos modelar, do ambiente seguro, do ambiente de amor, que é através da modelação da criança ver como é que o adulto reage, que vão sendo eles próprios crianças, não é? E vão eles crescer nesse ambiente seguro.
Acha que os pais não devem perder a criança que têm dentro deles?
Certo, sem dúvida.
É,
sem dúvida,
é?
Nunca devemos perder. Devemos sempre potenciá-la, não é? Porque é através disso que conseguimos depois também, ao estar junto a eles, poder acompanhá-los e perceber quando esses sinais que surgem, que são sinais que mais intensos, que as crianças e os adolescentes por vezes perdem o interesse nas atividades que tinham antes, o comportamento mais agitado, perde ou ganha de peso, alteração a nível dos hábitos de sono também, não é? E da diminuição do desempenho escolar, o baixar as notas, o faltar às aulas, as dificuldades da concentração, sentimentos de tristeza mais duradouros, ansiedade, os medos, a irritação, o zangado, sem motivo aparente, sentir muito medo, também já disse, não evidenciar preocupação pelas outras pessoas, pelo que acontece à sua volta, o isolar, não é? Aquele comportamento típico de isolar-se no quarto, não querer falar, não, devemos puxar sempre, devemos ir lá. Então o que é que se passou? O que é que há? O que é que houve hoje? A baixa autoestima, as dores de barriga e de cabeça frequentes sem explicação física, Lá está a agressividade também, como falávamos na semana passada. Exatamente. No adulto, não é? Também nas crianças, as mudanças bruscas de comportamento e de humor que duram mais de 2 semanas, lá está, é sempre aquele time.
Os pais têm que ter atenção a esses sinais todos, não é?
Sem dúvida. E falar com a própria criança, questionar. O que é que se passa contigo? Saber o que realmente preocupa, ouvi-los, levar os seus sentimentos a sério, não desvalorizar o problema na esperança que ele desapareça e pensar, ah, isto vai desaparecer sozinho. Os problemas psicológicos não passam com a idade e vão se agudizando, vão aumentando, como falei a semana passada com o adulto, aqui também vai agudizar, não vai desaparecer.
E talvez deixem mais marcas porque é uma criança, não é?
Está-se sem dúvida, a formar. Sem dúvida, sem dúvida. Depois cria outros problemas mais graves, o excesso escolar, os conflitos familiares, dificuldades na relação com os outros, problemas de adição, não é? Ou seja, se está preocupado e se pensa que o seu filho precisa de ajuda, deverá procurar essa ajuda, não é? E tentar sempre manter uma comunicação aberta e empática, mostrando-se disponível e interessado, não é? E desenvolvendo, como falava a semana passada, atividades promotoras de saúde psicológica, como o desporto, a alimentação saudável, passatempos que eles gostem, encontrar uma atividade que o filho goste de fazer, não é? Atividades extracurriculares que eles gostam, natação, sei lá,
futebol,
tudo o que a criança possa gostar. E como é que nós podemos prevenir, não é? O aparecimento de problemas de saúde psicológica? Como eu dizia, brincar, a importância do brincar, nós desvalorizamos tanto e é tão importante.
Mas para isso os pais também têm que ter tempo, não é?
E temos que ter tempo.
É, não é?
Pois... Temos que ter tempo, nem que seja 10 minutos. Às vezes estes 10 minutos ganhamos muito o estar ali. E comunicar com a criança e com o adolescente, assegurar que ele é amado, não é? Ele sentir mesmo que de facto os pais estão ali para ele. Às vezes, como é que os filhos se veem? Os filhos veem-se como sentem, o que os pais reagem àquilo que eles fazem, não é? Daí é tão importante a modulação nos pais e a importância de um ambiente seguro, da honestidade, a confiança e o respeito mútuo, a partilha de sentimentos, não é? Que os pais também possam haver aquela partilha, claro que não é uma partilha de tudo, não é? Com peso e medida. Os limites, é tão importante a definição de limites, de regras, não é? Com amor, mas sempre com limites.
Por isso, deixar fazer tudo está errado.
Não, não. E outra coisa muito importante, o foco no positivo, focar no positivo. A criança às vezes faz alguma coisa de mal, claro que nós devemos corrigir, mas dizer, olha, tu hoje portaste tão bem, fizeste isto tão bem, olha aqui tão bem feito que tu fizeste.
Usar a tal psicologia invertida, não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Isto está mal.
Sim, o foco no positivo é sempre este o caminho, a positividade.
Muito bem. Tanto para as crianças como para os adultos, não é? Porque se nós formos positivos, parece que a vida é mais leve, corre melhor, não é?
Sem dúvida alguma. O foco sempre no positivo e num estilo de vida saudável.
Exatamente. Doutora, hoje ficamos também por aqui, não é?
Ok, sim.
Então, para a semana, talvez, possamos contar com a doutora
sim,
novamente?
Sim, sim.
Ok, combinado. Obrigada.
Obrigada.